Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senador Marcos Duval vai apresentar relatório favorável ao decreto que flexibiliza o porte de armas.
Proposta de emenda à Constituição torna o feminicídio imprescritível e inafiançável.
Instalada no Senado, subcomissão para analisar impactos causados pela construção da usina de Belo Monte.
Boa noite.
Boa noite.
Relator de projetos que pedem a derrubada de decreto sobre as armas é favorável à proposta de Bolsonaro. Senadores contrários argumentam que a liberação da posse e de calibre maior para mais cidadãos é inconstitucional. Repórter Érica Christian.
O relator dos projetos pela sustação do decreto de armas de Bolsonaro, senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, revelou já ter o respaldo jurídico pela legalidade das novas normas. Entre elas estão a liberação da posse para diversas categorias e a aquisição de armas de uso restrito das Forças Armadas. Marcos Duval argumenta que o decreto vai garantir ao cidadão que quiser o direito à legítima defesa.
Hoje no Brasil, desde o Estatuto de Desarmamento, só quem tem armas são bandidos e a polícia. É uma utopia achar que um dia um decreto ou um estatuto de desarmamento ou uma lei rígida contra o desarmamento vai conseguir desarmar bandido.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, já anunciou um voto em separado contra o relatório de Marcos Duval.
E acabou dando arma para todo mundo, aumentando o calibre, colocando mais munições no mercado. Quando você garante fuzil, quando você garante mais armamento, será se as polícias estaduais estão aparelhadas também para fazer esse enfrentamento? A gente não sabe se está.
O Senado vai comemorar o Dia Nacional do Defensor Público, com iluminação verde na cúpula do Congresso e sessão de homenagem no plenário. A sessão foi pedida pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Repórter Raquel Teixeira.
No dia 19 de maio é comemorado o Dia Nacional do Defensor Público, aquele profissional que presta assistência jurídica gratuita aos cidadãos que comprovem insuficiência de recursos. Todos os anos, o Congresso Nacional tem a cúpula iluminada na cor verde, em homenagem a esses servidores públicos. Mas esse ano, o Senado foi além. Quem conta é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
É uma das carreiras mais nobres entre aqueles que têm preocupação com as políticas humanitárias. Tanto que vai ter essa homenagem simbólica iluminando o Congresso, mas ao mesmo tempo também no dia 3 de junho eu já marquei uma sessão de homenagem a eles no plenário do Senado.
Paim ainda defendeu a missão dos defensores públicos e afirmou que o número de servidores que atuam na área ainda é insuficiente para a demanda do serviço.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que chegou a hora de o governo federal deixar de governar de frente para a rede social e de costas para a nação e para o Congresso Nacional.
Ele condenou as tentativas do Executivo de responsabilizar os parlamentares por tudo o que dá errado e esclareceu que o PSDB não pertence à base do governo nem faz oposição por fazer oposição.
Nem sempre o presidente vai estar certo, eu vou aqui dizer que ele não está. E quando ele estiver certo, vou dizer sim que ele está. Apoiando sempre aquilo que for melhor para o país.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, disse que apesar da presença de oportunistas e baderneiros nas manifestações de quarta-feira, a maioria dos jovens que foi às ruas tinha uma preocupação legítima com a possibilidade de cortes no orçamento do setor.
Ele lembrou que esteve com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, na semana passada e manifestou preocupação com a manutenção e o fortalecimento da Universidade e do Instituto Federal de Rondônia, que são fundamentais para a população do estado.
Marcos Rogério também se referiu as experiências educacionais do Chile, Japão e Finlândia, que devem ser aproveitadas pelos brasileiros, apesar das diferenças nas realidades nacionais. Um dos aspectos interessantes, na opinião do senador, é a valorização dos professores.
Aqui no Brasil, precisamos focar em três pontos. O primeiro, elevar a formação de professores. O segundo, pagar melhores salários. E o terceiro, conferir-lhes valor social.
E E o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, disse que o governo do presidente Jair Bolsonaro não tinha outra opção ao contingenciar o orçamento da educação, porque se não fizesse isso, incorreria em crime de responsabilidade fiscal.
Roberto Rocha chamou a atenção para o fato de que esse contingenciamento, que ainda não é um corte definitivo dos recursos, ter se dado também em outras áreas, como as Forças Armadas.
No entanto, o parlamentar tucano considera que houve um erro do ministro da Educação ao apresentar a medida como uma questão ideológica e não uma necessidade.
E essa confusão toda nasceu de uma colocação errada do ministro da Educação, que não pode tratar de ideologia. Se a gente não tiver um jejum ideológico, acabou, meu. Não tem mais nada nesse país.
Proposta de emenda à Constituição que torna o crime de feminicídio imprescritível é apresentada no Senado. O texto torna ainda o crime inafiançável. Repórter Lívia Torres.
O feminicídio já é classificado como crime hediondo no Brasil. Trata-se do assassinato por questão de gênero, ou seja, quando uma mulher é morta apenas por ser mulher. A proposta de emenda constitucional da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, transforma o crime em imprescritível, podendo ser punido a qualquer momento, independentemente de quando ele tenha sido cometido. Diminuir a sensação de impunidade para o feminicídio é um dos objetivos da senadora Rose de Freitas.
Que a gente pretende que, evidenciando que o crime é imprescritível, que as pessoas tenham pelo menos de receio de saber que não é com 4, 5, 6 anos, ou então com 5 minutos dentro de uma cela que ele vai se safar. Então ele fica condenado e a qualquer momento, ainda que ele fuja, que vá para qualquer lugar do mundo, que quando encontrado, ele será julgado pelo crime que cometeu.
A proposta que está na Comissão de Constituição e Justiça aguarda parecer de relator.
Instalada a subcomissão que vai analisar os impactos causados pela construção da usina de Belo Monte, no Pará, o presidente Zequinha Marinho acredita que o colegiado vai funcionar como importante interlocutor após o fim do Comitê Gestor de Ações Socioambientais do Xingu. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, foi eleito presidente da subcomissão que vai analisar os impactos socioambientais, técnicos e econômicos da usina hidrelétrica de Belo Monte, que ainda estão pendentes. As obras tiveram início em 2011 e devem ser concluídas até dezembro deste ano. Zequinha Marinho afirmou que o colegiado será um mecanismo importante para garantir os direitos da população afetada.
A gente não pode esquecer, não é, das pessoas, esquecer dos municípios, esquecer daquela região diretamente impactada. E essa relação de força de um grande projeto, de um grande grupo empresarial, com populações carentes, populações que realmente precisam, né, de alguém que pegue pela mão e ajude a, no mínimo, manter seus direitos.
O relator da subcomissão será o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, que chamou a atenção para a responsabilidade social e ambiental de outras hidrelétricas na Amazônia.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom final de semana.
Minuto do TCU. Está em exibição no Centro Cultural TCU, em Brasília, a exposição Diego e Frida, Um Sorriso no Meio do Caminho, com fotografias sobre a vida de Frida Kahlo e Diego Rivera. A mostra acontece em parceria com a Embaixada do México. As fotografias registram a infância e o período estudantil dos dois artistas e a luta sindical. Também mostra os relacionamentos com outros artistas e personalidades no México e nos Estados Unidos e a relação turbulenta vivida em seus dois casamentos. Um Sorriso no Meio do Caminho é uma viagem pela trajetória desses dois ícones e também pela história política, social e cultural da época. A exposição Diego e Frida, Um Sorriso no Meio do Caminho, fica no Centro Cultural TCU até o dia 29 de junho. A entrada é franca. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.